Boa tarde a todos da nossa comunidade. Senhoras e senhores, hoje teremos o prazer de ouvir o primeiro recital de piano clássico da jovem Eunice Kathleen Waymon, de apenas 12 anos. Essa joia da nossa igreja metodista nasceu em 1933 e foi criada aqui mesmo, em Tryon, na Carolina do Norte. Ela vai se apresentar e eu estou certo que todos vão apreciar...
Só um minutinho. Cadê meus pais?
Só um momento, senhores. Eunice, você sabe que os pretos não podem sentar na frente. Os seus pais estão ali atrás, ali no coro.
Entendi. Não, senhor. Eu não vou me apresentar enquanto eles não voltarem aqui para as primeiras fileiras.
Mas, Eunice, você sabe que eu não posso fazer isso.
Pode cancelar o recital.
Antes de começarmos, senhores, vamos chamar para sentar aqui mais próximos ao palco os pais da jovem, o senhor John Devine Waymon e sua esposa Mary Kate.
A Voz Pode.
Esse episódio verídico marcaria para sempre a vida dessa menina que mais tarde adotaria o nome artístico Nina Simone e se tornaria uma das vozes mais importantes não só da música, como da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e no mundo. Seu novo nome foi adotado aos 20 anos para que pudesse cantar blues escondida dos pais que a preparavam para ser uma pianista clássica. O nome era composto pelo apelido carinhoso de Nina, ou Ninha, menina em espanhol, dado pelo seu primeiro marido Dom Ross e Simone, em homenagem à atriz francesa Simone Signoret, que ela tanto admirava. Ainda jovem, Nina Simone foi morar sozinha em Nova York e depois se mudou para Atlantic City, onde passou a se apresentar em um bar, tocando piano. Mas, por insistência do dono do bar, ela começou também a cantar e conquistou ali um público fiel. Algum tempo depois, sua bela voz e sua sofisticada técnica de piano chamaram a atenção da gravadora Bethlehem Records, com quem assinou o primeiro contrato, em 1957. Sua versão de I Love You Porgy, da ópera Porgy and Bess, de George Gershwin, alcançou o primeiro lugar nas paradas de Rhythm and Blues.
Olha, eu gastei muitos anos da minha vida perseguindo a excelência. Porque é nisso que se pauta a música clássica. Agora, eu me dedico à liberdade, o que é muito mais importante. Eu te digo o que a liberdade significa para mim. Significa não ter medo. Você não consegue explicar para uma pessoa o que é estar apaixonado, nem que a vida dela dependa disso. Mas se eu digo que uma pessoa tem que ser livre... Eu consigo explicar. Porque em algumas vezes foi assim que eu me senti no palco. Livre.
Nina logo se divorciaria do seu primeiro marido, muito por conta das brigas do casal e da infidelidade de Ross. Então, ela voltou para Nova York, onde conheceu seu segundo marido, o policial Andrew Strout, com quem teve sua única filha, Lisa Simone. O casamento duraria 9 anos, e mesmo após um divórcio conturbado, eles continuaram amigos. Andrew ficava com Lisa nos finais de semana e mais tarde chegou a ser seu empresário. Nina Simone interpretou canções de variados estilos e teve muitos hits nas paradas de sucesso. Também foi compositora, e sua aclamada música Mississippi Goddamn, que trata de um atentado racista que matou 4 crianças negras numa igreja batista, se transformou em um hino do movimento negro. A partir daí, a cantora encontrou na militância pelos direitos civis o verdadeiro propósito da sua arte.
Sabe o que eu tenho pensado? Que a minha obrigação artística é refletir sobre o meu tempo. Meu trabalho é, de alguma forma, fazer os negros curiosos o suficiente para que se conscientizem sobre si mesmos e de onde vieram. Nós, negros, temos uma cultura que não é superada por nenhuma outra civilização. Mas nós não sabemos nada sobre ela. Nesse tempo crucial, quando tudo é tão desesperador, quando todo dia é uma questão de sobrevivência, eu acho que é impossível. É impossível você não se envolver.
O ativismo político traria sérias consequências para a carreira de Nina Simone. Ela passou a ser rejeitada pelas gravadoras, pelas casas de espetáculos e pelo público. Em 1970, ela faria seus primeiros shows internacionais, primeiro na Itália e depois em Barbados. Mas, na volta da segunda turnê, ela foi impedida de entrar nos Estados Unidos e foi acusada de sonegação de impostos. Ela teve que retornar a Barbados, onde iniciou um processo judicial que se estenderia por 3 meses até provar sua inocência e poder retornar ao seu país de origem. Desiludida e já com sinais de depressão, Nina deixou os Estados Unidos e foi morar na Libéria, na África, convivendo com sua filha durante as férias escolares. Depois, ela ainda passaria pela Suíça, Holanda e, finalmente, França, onde se fixou em 1992. Seu relacionamento com a filha foi muito conturbado, principalmente na adolescência, quando, para desafiar a mãe, Lisa, chegou a iniciar uma carreira na aeronáutica. Mas, no tempo em que moraram na França, as duas já se entendiam melhor, e as visitas passaram a ser mais frequentes.
É, é hora de olhar para os meus fracassos e parar de dizer para mim mesma que são sucessos. Um dia, você tem que aprender a se levantar da mesa quando o amor não é mais servido. Jazz. Jazz é um termo inventado pelos brancos para definir a música negra. O que eu faço é música clássica negra.
Nina Simone teve muitos hits nas paradas de sucesso, como Feeling Good, Don't Let Me Be Misunderstood, Here Comes the Sun, My Baby Just Cares For Me, e também se apresentou 3 vezes no Brasil, incluindo uma apresentação no Parque do Ibirapuera para 35 mil pessoas. Ela chegou a gravar, em parceria com Maria Bethânia, a música I'm Ready to Sing, ou, em português, Estou Pronta para Cantar, composta por Caetano Veloso. Era uma artista que tinha a reputação de ser volúvel, imprevisível e impaciente. E suas relações pessoais eram bastante conturbadas. Mas a verdade é que Nina foi diagnosticada tardiamente com transtorno bipolar e nunca foi medicada corretamente, tomando apenas antidepressivos desde os 30 anos de idade. Em 1994, durante um exame de rotina, ela descobriu que tinha câncer de mama e, com o tratamento, perdeu os cabelos e teve que se submeter a uma mastectomia. Depois vieram crises de pânico e tentativas de suicídio. Ela ainda lutou contra a doença por 10 anos, mas ficou debilitada e se isolou, chegando a rejeitar visitas até dos amigos, da filha e dos netos. Nina Simone faleceu dormindo em sua residência na cidade de Carry-le-Rouet, na França, em 21 de abril de 2003. E suas cinzas foram espalhadas em vários países africanos. Como era seu desejo?
Ah, sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de poder fazer todas as coisas que eu sei que eu posso fazer. E quando eu chegasse lá, no limite, eu começaria tudo de novo.